Diz assim o Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Aleluia. Amado Rei, Deus dessa igreja, Pai, louvamos a Ti, Senhor, e bendizemos o Teu santo nome, porque Tu és Deus soberano. Queremos, Senhor, clamar a Ti agora que o poder da Tua palavra nos envolva, Senhor. Envolve-nos, Senhor, na unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Fala conosco, Senhor, enche-nos, Senhor, com o poder da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é poder, Senhor. Fala os meus ouvidos, fala, Senhor da glória, a minha mente, Senhor. Fala o meu coração, Senhor da glória. Fala a Tua igreja, Senhor, que eu seja agora, Senhor, de toda a terra, usado por Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, para edificar a Tua igreja, para falar, Senhor da glória, a Tua verdade, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço esta bênção, Senhor, e já te agradeço por ela, Senhor, porque eu sei que tu estás aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, Senhor. Então que seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus.
Graças a Deus.
Amém. Graças a Deus. Irmãos, você ouviu junto comigo aqui, ou leu junto comigo essa história, que é uma das histórias envolvendo o apóstolo Paulo. E você sabe que o apóstolo Paulo, ele foi um homem extremamente usado por Deus, com grandes revelações espirituais para a igreja, para nós, né? Paulo era um verdadeiro apóstolo, né? Os apóstolos são aqueles que fundam igrejas, que vão pelos diversos lugares, fundam igrejas e depois vão para outro lugar e fundam outra igreja, vai para outro lugar e funda outra igreja. Não são meros, não é um mero título, né? Como hoje se vê por aí, né? Hoje se vê apóstolo tudo quanto é canto, apóstolo de uma igreja só. Né? Apóstolo, né, que dirige ali duas, três igrejas e não sai do lugar. Né? Na verdade, dirige homens ao invés de se preocupar em fundar e solidificar a igreja de Cristo. E outras igrejas não. Existe um contexto espiritual, eu penso nos dias de hoje, para o apostolado. Né? Existe a necessidade, né, de que pessoas realmente desenvolvam esse espírito de abrir igrejas, para que muitas vidas sejam alcançadas pelo poder do Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus, né? E como hoje é muito comum você encontrar apóstolos por aí, né? Se tornou um mero título, né? E daqui a pouco, porque não existe outro título superior a apóstolo, né? Vai ter o chefe dos apóstolos dentro de uma só igreja, e talvez tenham que chamar a pessoa de semideus, né? Porque, né, não vai ter mais título, né, para que possam se chamar ali os cargos, né, dentro de uma igreja. Mas nós vemos aqui o apóstolo Paulo, irmãos. O apóstolo Paulo tinha algumas características muito interessantes. O apóstolo Paulo, ele foi ensinado desde criança né, na palavra de Deus. A Bíblia diz que ele foi ensinado por um homem muito sábio, chamado Gamaliel. E esse homem conhecia profundamente a palavra do Senhor, e Paulo foi doutrinado e ensinado na palavra do Senhor de forma muito profunda. Paulo era um extremo conhecedor da palavra do Senhor, um extremo conhecedor da lei de Moisés, um extremo conhecedor, né, de todo o Velho Testamento. Aquilo que nós chamamos de Velho Testamento hoje é aquilo que na época de Jesus se tinha para conhecer ali o poder de Deus e a palavra do Senhor. E Paulo foi criado nesse fundamento, né? É óbvio que esse fundamento, expresso e explícito a Paulo, né, não tinha ainda a profundidade, né, que Paulo teve após se encontrar com Jesus Cristo, porque Paulo conhecia a teoria, Paulo conhecia aquilo que os judeus conheciam e começaram ali, né, obviamente, a seguir algo, seguir uma lei, sem conhecer a profundidade da lei, o objetivo da lei, ou aquilo que significava, né, determinada lei escrita por Deus e dada a Moisés. E eu queria dizer a você que isso é o fundamento, né? Você tem ouvido tanto a gente falar aqui da necessidade de nós conhecermos a palavra do Senhor. E eu vou dizer a você, sem medo de errar, se você não conhece a palavra do Senhor, Deus não vai revelar a vocês a grandeza do seu poder. Jamais você conseguirá extrair de Deus a grandeza dele se você não conhece a palavra dele. Nós devemos nos dedicar, sim, em conhecer ao Senhor. Devemos nos dedicar, sim, em conhecer a palavra. Devemos nos dedicar, sim, a aprender mais e mais e mais e mais daquilo que Deus nos deixou, daquilo que Deus, né, como privilegiado que nós somos hoje, podemos meditar e meditar e meditar num livro escrito, deixado pelo Senhor. Né, na minha casa, eu já falei aqui, eu tenho inúmeras Bíblias, eu devo ter mais... Devo ter perto de 50 Bíblias, né? uma versão diferente da outra, Bíblias de estudos, de estudo de diversos autores, Bíblias não só em português. No meu celular eu devo ter, só em português, eu devo ter mais de quase 100 traduções do português, de 1700, de 1600, de 1900, dos dias atuais. Existe uma diversidade enorme, né, nos dias de hoje, de material para que nós possamos nos aprofundar no poder da palavra do Senhor, no poder da palavra de Deus. E se você observar aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo, você vai entender que isso é necessário, porque as revelações de Deus E o entendimento de Deus vem do conhecimento que nós temos daquilo, né, que Deus já ministrou a nós. E o apóstolo Paulo, ele foi usado dentro desse princípio, porque ele perseguia os cristãos, ele perseguia e matava os cristãos, obedecia ordens dos sacerdotes, por zelo, acreditando que estava fazendo a vontade de Deus. E quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus perguntou a ele, né, por que ele estava perseguindo a ele, né, Paulo, aliás, Saulo, né, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E aí Jesus se revelou a ele, e depois Saulo, né, teve que ficar ali um tempo cego, e nesse tempo cego ele ficou sem comer, e ele recebeu revelações divinas, revelações e revelações e revelações e revelações de Deus sobre a sua vida, para que ele pudesse, sim, começar a ter as experiências que ele teve, vivendo o poder puro, o poder de Deus. Então você que tem a oportunidade, aprenda do Senhor, né? Você que tem a oportunidade, faça o curso teológico, sim, você vai aprender coisas coisas grandes, coisas boas de Deus, vai se aprofundar no conhecimento de Deus, vai se aprofundar naquilo que Deus deseja para as nossas vidas. E nós temos que aproveitar as oportunidades. Eu tenho falado isso muitas vezes nesta igreja. Vamos aproveitar as oportunidades, porque a oportunidade que nós temos hoje, talvez nós não tenhamos amanhã. A oportunidade que você tem hoje, talvez você não tenha amanhã. Você se dedicou tanto a conhecer, né, a ciência, conhecer as letras, se formar numa faculdade, se preocupou tanto com isso, se esforçou tanto com isso, né, saía do trabalho, ia direto para a faculdade, né, era com chuva, com sol, né, era, aliás, com chuva, sem chuva, e ia. Por que não também dedicar um espaço para conhecer mais a Deus, para discernir mais daquilo que Deus deseja que nós estejamos conhecendo, né? Conforme diz a palavra do Senhor, né? Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Vemos aqui, irmãos, que Paulo ele estava preso. Paulo ele começou a pregar a palavra do Senhor, se converteu, né? Foi batizado, se converteu, foi batizado e começou a pregar a palavra do Senhor. E aí os sacerdotes, né, prenderam Paulo e queriam de todas as formas matá-lo. A intenção dos sacerdotes era matar a Paulo, para que ele não pregasse mais aquela palavra, porque Paulo, antes um perseguidor, havia se transformado de tal forma, né, e pregava a palavra de Deus com tanta intensidade, que começou a incomodar muito ali nos sacerdotes, parecido com aquilo que tinha acontecido com Jesus Cristo. E Paulo foi preso, e só não foi ali morto pelos sacerdotes, porque os soldados romanos não deixaram, porque Paulo era um cidadão romano, né? Paulo nasceu numa cidade chamada Tarso, e essa cidade era domínio dos romanos quando Paulo nasceu, então ele se tornou um cidadão romano. Então os sacerdotes eram obrigados a seguir ali, né, as normas, as leis romanas sobre Paulo, e Paulo, como cidadão romano, tinha direitos que os judeus não tinham, né? E por isso os soldados romanos tiraram ele do domínio dos sacerdotes quando armaram ciladas para que Paulo fosse ali morto. Depois disso, Paulo foi levado ali aos governadores ali que governavam ali a Judéia naquela época, porque a Judéia ainda era governada pelo Império Romano, por César, e Paulo ficou cerca de 2 anos preso em Jerusalém, sob domínio dos romanos, sem julgamento, sem poder ali pregar a palavra do Senhor como Paulo desejava. E nós, em determinado momento, Jesus apareceu a Paulo e disse: ó, convém que você vá a Roma para pregar a minha palavra em Roma. Se você for olhar, irmãos, se você for olhar a vida de Paulo, tudo aquilo que Paulo passou, né? Só de você pensar que um homem ficou preso 2 anos, né, por pregar a palavra de Deus, tendo o poder de Deus, o conhecimento de Deus, a unção do Espírito, sendo usado pelo Senhor, né, você vai falar assim: como esse homem poderia suportar? E nós temos que meditar, irmãos, nas nossas vidas todos os dias, porque as pessoas estão esmorecendo muito rapidamente, estão se cansando da obra de Deus muito rapidamente. As pessoas estão achando que estão se esforçando de tal forma, de tal maneira, que não podem suportar o esforço para fazer a obra de Deus. As pessoas estão, né, ficando preguiçosas de fazer a obra de Deus. As pessoas estão ficando preguiçosas de vir à igreja. As pessoas estão ficando preguiçosas de falar do poder de Deus. As pessoas estão ficando preguiçosas, né, por conta, né, do seu bem-estar, por conta ali da sua vida, né, voltada muito para, né, as lutas deste mundo, estão deixando de lado aquilo que devem fazer para Deus. estão deixando de lado aquilo que devem fazer para Deus. Você não pode se esquecer disso, irmãos. Olhe para a vida deste homem. Olhe para a vida deste homem que tinha uma autoridade. Ele tinha um status. Ele tinha um conhecimento fabuloso daquilo que era de Deus, né? E começou a fazer a obra de Deus. E começou a fazer a obra de Deus com muito poder e autoridade, que incomodou ali os sacerdotes. E por causa disso ele ficou preso 2 anos. Certa vez, Pedro ficou preso e foi liberto por um anjo de Deus depois de ali, no dia seguinte. Paulo e Silas certa vez ficaram presos em outra oportunidade e Deus enviou também um anjo ali, um terremoto, e foram libertos, né, na mesma noite. Mas em determinado momento, a sabedoria de Deus fez com que acontecesse algo diferente nessa situação, e Paulo ficou preso 2 anos. Para começar, ele ficou preso 2 anos. E as pessoas, elas começam muitas vezes a julgar e querer o imediatismo de Deus, e querer ali o socorro de Deus, e querer ali que Deus esteja, né, livrando, esteja ali abrindo caminhos, esteja ali, sabe, fazendo coisas que muitas vezes não é o tempo ainda, coisas que muitas vezes não deveria ser feita naquele momento, naquele instante. A sabedoria de Deus, ele é tão grande, ele é tão alta, que nós não conseguimos identificá-la. Nós não conseguimos compreendê-la, porque muitas vezes Deus não pode revelar coisas a nós que são muito fortes. E nós temos que prosseguir pela esperança, pela fé, até para sermos exemplo das pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que prosseguir, muitas vezes não compreendendo ou não entendendo os porquês ou as causas, né? Mas nós devemos prosseguir, porque Deus tem poder para fazer qualquer coisa, a qualquer tempo, em qualquer momento, né? Sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre o universo inteiro. Mas muitas vezes Deus não faz dessa forma. Muitas vezes Deus não faz, né? Porque existe um propósito e um princípio dele, para que as coisas dele aconteçam de forma mais sólida, de forma alicerçada, para que não se perca no meio dos nossos dedos, né? Como muitas vezes uma bênção que não é de Deus vem e se perde pelos nossos dedos. Que você esteja atento a isso. Que você esteja atento ao espírito de marasmo, né? Porque Satanás, ele é astuto, irmãos. Os crentes acham que estão ali, né, livres de qualquer seta ou ação do diabo. E nós estamos mesmo livres de qualquer seta e ação do diabo, desde que nós estejamos ali lutando com as armas de Deus que ele nos deu, para que isso, né, para que as setas, as armas dele caiam por terra. Porque tem muitas pessoas que estão se deixando levar. Estão se deixando levar pelos pratos, pelos manjares que Satanás coloca nas nossas vidas. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes o diabo disse para mim, quantas vezes Satanás disse para mim, falando assim: para que você faz tudo isso? Você tem sua família, cuida dela, né? Para que você se preocupa com uma igreja? Para que você se preocupa com um povo? Né? Cuida da tua vida, cuida da tua família. Né? Quantas vezes eu ouvi isso aos meus ouvidos? Quantas vezes, né, ele tentou com a mesma argumentação, dizendo, né, algo para me convencer a simplesmente deixar de fazer aquilo pelo qual, né, eu nasci. É aquilo pelo qual foi o objetivo de Deus no meu nascimento. E nós, quantas vezes, irmãos, estamos deturpando aquilo que Deus faz? Deus te concebeu com um objetivo. E esse objetivo tem que ser cumprido, né? Com alegria, com amor, com entendimento, com dedicação, para que você possa ser um grande servo, uma grande serva de Deus, chamado de homem de Deus, chamado de mulher de Deus. E que todas as vezes que Satanás vier a você para tentar te convencer ao contrário, você discerna e compreenda e lute e fale: não, Eu vou em frente, porque o meu Deus deseja que eu vá em frente, né? Porque o meu Deus deseja que eu vá em frente. Nós falamos aqui, irmãos, vamos fazer um culto na minha casa toda terça-feira à noite, mês de julho. Vá, se esforce para ir. Vá com alegria, vá servir a Deus ali. Os diáconos estejam indo para receber as pessoas, sabe? Os presbíteros estejam indo para pregar a palavra, para orar pelas pessoas. Ministério de louvor esteja indo para ministrar a Deus, para alcançar vidas, com o espírito de alcançar vidas. Existem vidas lá que precisam ser alcançadas, então eu vou, porque existem vidas que precisam ser alcançadas. Simplesmente por isso eu vou, simplesmente por isso eu vou querer ir, né? Se existem vidas que precisam ser alcançadas e eu conheço alguém, eu vou motivá-la a ir, eu vou convidá-la para ir e vou fazer com que a grandeza de Deus possa se manifestar nas oportunidades que nós temos, para que a glória de Deus se manifeste nas vidas. Porque eu vou dizer para os irmãos, a Bíblia diz assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Na vigilância e no temor de Deus, hoje eu diria para os irmãos, eu estou salvo. Se eu morresse hoje, eu iria para o céu me encontrar com o Senhor, e eu tenho plena e completa convicção disso, na imperfeição da minha vida. Né? Não sei o dia de amanhã, porque a Bíblia diz, olha, cuide para que não caia. E nós devemos o quê? Gerar isso nas pessoas que estão ao nosso redor. Não basta você ficar no seu cantinho, já estou salvo. Aí você olha para o seu redor, já estou salvo. Isso parece um filme que nós passamos uma vez, um filminho bem curtinho, acho que de 20 minutos nós passamos uma vez numa reunião de jovens que nós fizemos em casa. Falava a respeito de um náufrago, de um naufrágio, melhor dizendo, né? Um barco tinha naufragado numa grande tempestade no mar, e existia um grande barco. E esse barco chamava o quê, irmãos? Corpus Christi. E aí, aquelas pessoas que naufragaram, soltaram um pedido de socorro, e a guarda costeira pediu ajuda a todos os barcos que estavam próximos ali da região. E o barco Corpus Christi, que tinha barco salva-vida, que tinha bote salva-vida, salva-vidas, ficou ali quietinho no seu canto, e as pessoas que estavam lá dentro falavam assim: não, tem muita tempestade, vão mandar outros barcos. E ali todo com comodismo, né, todo bem-estar, as pessoas iam se reunir dentro do barco para fazer um culto e celebrar ao Senhor do seu bem-estar, sabe, né, no conforto de um grande barco cheio de luxo, e as vidas perecendo, necessitando de ajuda, e o barco chamado Corpus Christi, né, ali, né, recusando-se a sair por comodismo, para não se molharem, né, para ali manterem a sua rotina, para manterem ali, né, o seu bem-estar. Esta era a grande mensagem do filme, um belo filme, muito bem produzido, mostrando uma verdade terrível do povo cristão hoje, né, da igreja de Cristo, da igreja de Cristo. Hoje nós temos conforto, nós temos ar-condicionado, nós temos cadeiras, nós temos aqui microfones, né, num lugar muito bem situado na cidade, e as pessoas vêm e vêm cultuar a Deus, e vêm celebrar ao Senhor, e vêm aprender de Deus, mas não podem perder de vista as pessoas que estão naufragando, as pessoas que estão distantes, sem condições de ir, sem condições de conhecer o Senhor, e as pessoas estão ali achando, é um papel da igreja, achando é um papel dos obreiros, é um papel, e é também. Mas nós temos que sair do comodismo para fazer a plena vontade do Senhor, para fazer a plena vontade de Deus, né? Eu vou dizer para vocês assim, E é super teórico o que eu vou falar. É. Eu não faço mais para Deus porque eu não consigo fazer. Eu não tenho condições físicas de fazer. Por isso eu não faço. Porque se eu tivesse, eu faria, e faria, não sei de que jeito, não sei aonde, mas eu faria. E quantas pessoas têm uma facilidade incrível e não fazem, e não querem fazer um décimo daquilo que a gente faz. Tome muito cuidado, irmãos. Tome muito cuidado, porque a frieza que viria sobre o mundo é uma palavra profética de Jesus, que o amor se esfriaria. Que é, né, eu diria, a palavra profética sobre os últimos tempos que Jesus falou, mais terrível. Ele falou, viriam terremotos, guerras, rumores de guerras, miséria, né, toda sorte de contendas, e o amor se esfriaria, ele falou. Está acontecendo isso no mundo e na igreja. Esse é o grande problema da igreja. Porque está acontecendo com a igreja, está acontecendo com as pessoas que estão de Deus, está acontecendo com as pessoas que querem fazer a obra de Deus sentadas na sua casa, que querem servir a Deus, né, um dia por semana, que querem fazer algo que não afete as suas vidas pessoais, no conforto da sua casa ou do seu lar. Que não querem sair num dia de chuva ou num dia de frio. Querem simplesmente manter a sua vida do jeito que ela é. E olha, irmãos, eu não sou juiz para absolver ou condenar. Eu sou juiz para julgar, né, se é certo ou se é errado. Isso você tem que ser juiz. Julgamento daquilo que é certo ou errado você tem que ter, senão você não vai poder orientar daquilo que está errado o seu filho. Dizer, ó, está errado, você não pode fazer. Juízo daquilo que é certo e que é errado, nós temos que ter. Nós não podemos ter o juízo que condena ou absolve. Esse juízo pertence a Deus, né? O juízo que condena e absolve, pertence a Deus. O juízo que julga se é certo ou se é errado, Deus te deu. E nós devemos exercê-lo. E nós devemos agir em cima disso. E nós devemos corrigir aquilo que tem que ser corrigido, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Para que as grandes coisas de Deus aconteçam na nossa vida e na sua vida. É lógico, todos nós queremos descansar, queremos ter momentos de alegria junto com os nossos amados, todos nós queremos ter o nosso momento de privacidade, né? Mas que adianta tudo isso? Que adianta tudo isso? Se o que está ao seu redor está ruindo e perecendo. É aquilo que eu digo, né, sempre para a igreja, no entendimento do que as pessoas devem ter. Quantas pessoas pedem dons espirituais, mas não compreendem que os dons espirituais são para as outras pessoas. E aí Deus não dá, porque sabe que a pessoa não vai usar. A pessoa quer o dom de cura, mas não está disposta a ir nos hospitais orar. Eu quero tanto dom de cura, Senhor, me dá o dom de cura, me dá o dom de cura. Mas não está disposto a ir nos hospitais orar pelos enfermos? Ah, Senhor, eu quero tanto dom de revelação, mas não está disposto a ler a Bíblia, não está disposto a vir à igreja, não está disposto, né, a ir aonde Deus manda num fulano de tal, ó, vai lá que eu preciso falar com fulano, vai lá que eu preciso revelar a ciclano, vai lá que eu preciso ministrar a Beltrano. Não estão dispostos a isso. E nós devemos filtrar a nossa vida espiritual, entendendo aquilo que nós somos verdadeiramente para Deus. Né? Aquilo que nós somos verdadeiramente para o Senhor. Estamos dentro da vontade de Deus? Queremos fazer a vontade de Deus? Né? Estamos dispostos a suportar aquilo que Deus deseja que nós suportemos para que vidas sejam abençoadas? Nós temos sim que começar a identificar tudo isso em nós. Paulo viveu isso. E quando Jesus falou para ele, convém que você vá a Roma pregar a minha palavra, né? Paulo, que era soldado romano, né, falou para ali dois governadores ali que estavam governando sobre Jerusalém, que eram romanos, e falou assim, eu quero ir a César, eu apelo para César. E quando ele fez isso, eles falaram assim, você apelou para César? Então você irá a César. E ali um dos governadores conversando com o outro falou assim, se ele não tivesse falado isso, ele seria solto. Ele seria libertado. Irmãos, quando Deus fala, quando Deus diz, acontecerá. Quando Deus, ele estabelece, acontecerá. Não tem chance de não acontecer. E Paulo foi levado para Roma num barco, preso, junto com outros presos. E naufragou esse barco. Foi essa história que nós lemos aqui. Veio uma tempestade durante muitos dias. E muito próximo ali a Roma, né, perto dessa ilha chamada Malta, o barco naufragou. E era uma tempestade de muitos dias. E eles fizeram tudo o que eles podiam fazer para que o barco não naufragasse. Começaram a jogar as cargas no mar, começaram a jogar alimento no mar, né? E Paulo falou assim, olha, nós vamos naufragar, mas nenhuma vida deste barco perecerá, porque o Senhor está aqui, e por misericórdia de nós Ele fará essa obra. E lutaram durante muitos dias e não conseguiram, até que o barco naufragou, e Paulo, juntamente com todas, mais de 200 pessoas desse barco, se chegaram a essa ilha, a ilha de Malta, e foram recebidos pelos moradores da ilha, e acenderam uma fogueira, e Paulo, quando foi pegar alguns gravetos para jogar na fogueira, uma víbora, né? O que, que é uma víbora, irmãos? É um porquinho? O que, que é? O que é? Uma cobra, né? O víbora é uma cobra, né? Né? Uma víbora mordeu a sua mão e ficou presa na sua mão. E aí, aqueles que tinham naufragado com Paulo disseram assim, esse cara deve ser muito ruim. Esse cara deve ser um pecador terrível, chamaram de assassino. Esse cara deve ser um assassino, porque ele se livrou do naufrágio e agora foi mordido por uma víbora. E aí Paulo pegou, sacudiu a cobra assim na fogueira. A cobra caiu na fogueira. E a cobra morreu. E ali, conforme diz a Bíblia, os náufragos ficaram esperando Paulo inchar todo, ficar tudo preto e morrer. E isso não aconteceu. E eles compararam ali Paulo a um Deus. Obviamente, irmãos amados, que se cumpriu a palavra do Senhor. É quando o Senhor Jesus disse, né? Esses sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome, expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, não os causará dano. E Deus tinha um propósito na vida de Paulo. E esse propósito iria se cumprir. E Deus deu o livramento que Paulo necessitava naquele momento. E Paulo sabia disso. Quando Deus falou com Paulo que ele tinha que ir para Roma, Deus falou com ele também ali no barco, e ele tinha certeza que ele ia viver, ele tinha certeza que ele ia sair daquele naufrágio, e ele tinha certeza também que ele ia sair, né, livre dessa mordida, dessa cobra terrível. E nós temos que entender isso, irmãos. Caminhando na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, nós seremos irresistíveis. Eu sempre falo assim, as coisas acontecem na nossa vida e às vezes a gente fica questionando e não entende que Deus tem livramento para tudo. Deus não evitou que a cobra mordesse a Paulo, mas Deus evitou que Paulo morresse da mordida da cobra. Existem coisas que vão acontecer na sua vida e que você vai superar essas coisas que vão acontecer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo, disse ele. Então nós devemos pegar essa palavra e entender, irmãos amados, que muitas vezes Deus não vai evitar que coisas aconteçam, mas Deus vai nos livrar daquilo, da consequência daquilo que acontece. E nós devemos avançar e avançar e avançar, acreditando no poder de Deus, acreditando no poder da palavra do Senhor. Você tem que estar de pé sempre, você tem que estar de pé sempre, porque se você não estiver de pé, você não vai andar, você não vai à frente, você vai ficar prostrado, você não vai conseguir superar a dificuldade, você não vai conseguir superar a luta que você tem que passar para que você vença. E Deus não vai te abandonar. Se Ele te enviou, Ele vai fazer você chegar. Ele vai fazer você chegar. Se Ele te enviou, Ele vai fazer você chegar. E você vai chegar para a glória dEle, somente para a glória dEle. E Ele tem autoridade para fazer isso, irmãos. E Ele tem autoridade para fazer isso. E aí o que acontece, irmãos? O que aconteceu com Paulo? Paulo ali, depois de algum tempo, apareceu um barco lá que levou eles para Roma. E Paulo foi preso em Roma. E você sabe quanto tempo Paulo ficou preso em Roma? Mais 2 anos. E Paulo pregava a palavra de Deus durante esses 2 anos. É como Deus prepara. Porque Paulo não ficou numa prisão. Paulo ficou numa casa alugada, junto com um soldado que o guardava. E Paulo pregava a palavra durante esses 2 anos que ele estava preso ali. E depois desses 2 anos, ele não foi julgado. E a lei romana dizia que um homem não pode ficar mais de 2 anos sem ser julgado. E ele foi solto. E existe uma teoria teológica, né, que diz que Paulo não foi julgado porque não tinha quem acusasse ele. Ele estava em Roma. Mas de qualquer forma, irmãos, foram 4 anos. 4 anos. Vivendo ali momentos difíceis, mas ao mesmo tempo pregando a palavra de Deus. Ao mesmo tempo pregando a palavra do Senhor. Que você se motive. Porque Paulo... Contamos um pouco da história dele. Paulo sofreu muito mais. Foi arrastado pelas ruas, chicoteado, perseguido, passou fome. Paulo, né, passou fome, mas foi alimentado. Paulo, ele ficou doente, tinha lutas, como nós todos temos, mas ainda assim, a revelação do Espírito Santo de Deus era dada a ele de forma sobrenatural. Nós precisamos das mesmas revelações que Paulo teve. Nós precisamos das mesmas revelações que Paulo teve. Se você percebeu hoje no culto, se você percebeu hoje no culto, durante a ministração do louvor, o presbítero Cristiano, ele declarou aqui diversos versículos bíblicos. Diversos versículos bíblicos. No livro de Isaías, né, no livro de Salmos, diversos versículos bíblicos. E era uma palavra profética para a igreja. Porque era Deus falando. mesma palavra que Deus falou para o profeta Isaías, e Isaías escreveu em papiros, foi dita aqui hoje. Foi dita a você hoje. A mesma palavra. E era uma palavra de poder. E a palavra que foi lida aqui hoje era uma palavra de poder. Lida não, foi dita aqui, era uma palavra de poder. Dizendo daquilo que Deus era. Daquilo que Deus é. A quem me comparareis, diz o Senhor. A quem me comparareis, diz a Deus. Diz o Senhor. Não tem chance de haver comparação alguma. Você pode procurar e procurar e procurar e procurar a quem Deus é igual, né? A quem Deus é semelhante, conforme diz a Bíblia. Não existe. Que a semelhança de Deus é o homem. E o homem é infinitamente inferior àquilo que Deus é. Que você esteja atento a tudo que está ao teu redor, aquilo que Deus está falando, que Deus falou muito hoje aqui, hoje. Deus falou muito aos nossos ouvidos hoje. Que você esteja atento, né, à voz do Senhor. Estar atento não significa só ouvir, significa entender, significa falar, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, para que as coisas que são de Deus aconteçam na sua vida. Eu vi já, você deve ter visto também no Discovery Channel, no YouTube, né, pessoas que tentaram fazer como Paulo fez. Existiam igrejas que cultuavam a Deus com serpentes venenosas. E um dia, um dos pastores da igreja foi mordido por uma serpente. Ele morreu. Ele morreu porque ele foi mordido por uma serpente. Eu sempre digo a você que nós não podemos tentar Deus. Nós não podemos tentar Deus. Deixe que Deus haja na sua vida de forma miraculosa, na medida em que você precisa do milagre de Deus. Na medida em que você precisa do milagre de Deus. Se eu subir num prédio de 10 andares e os irmãos ficarem todos lá embaixo, assim, e eu falar assim: quem acredita que Deus pode me livrar se eu pular desse prédio? Os irmãos vão falar: eu acredito que Deus pode te livrar se você pular desse prédio. Os vão falar até assim: pula, pula. Se eu pular, o que vai acontecer, irmãos? Vou me estatelar no chão, vou morrer. Embora Deus tenha condições de me livrar se eu pular daquele prédio. Agora, se eu cair daquele prédio, se eu escorregasse, estivesse ali fazendo algo, escorregasse e caísse por algum motivo, eu podia cair em cima de um toldo, né? Deus me livrar. Porque era necessário que aquilo acontecesse. E é assim a nossa vida. Com discernimento, acreditando que o socorro de Deus vem na medida em que nós necessitamos. O socorro de Deus vem conforme a tua necessidade. É essa a promessa dele para você. E é isso que você deve, né, assimilar para você hoje. Nós vamos orar já. A gente sabe, irmãos, que muitas pessoas aqui têm chamados de Deus. Muitas pessoas aqui têm chamados de Deus. Umas pessoas estão trabalhando para o Senhor no seu chamado, outras estão sendo preparadas por Deus para o seu chamado, né? Porque Deus prepara, Deus não vai dar nada a nós para que dê errado. Deus vai te dar coisas que você consiga fazer e consiga fazer bem. Algumas pessoas estão sendo preparadas no seu chamado e outras estão surdas ao seu chamado. Essas pessoas que estão surdas no seu chamado jamais acabarão bem. Por mais que pareça que está tudo bem, jamais acabarão bem. Que não estão dando ouvidos à voz do Senhor. Que não estão dando ouvidos àquilo que Deus fala. E aquele que não dá ouvidos ao que Deus fala está desprezando a Deus. Está desprezando ao seu Senhor. Que você possa se achegar na presença de Deus hoje. Amadurecendo um pouco mais naquilo que Deus deseja da sua vida. Amadurecendo o seu conceito espiritual nos dias de hoje. Amadurecendo daquilo que é uma igreja, amadurecendo daquilo que é o amor de Deus, daquilo que é a intenção de Deus para você, para mim, e que você é uma pessoa que foi escolhida por Deus para pregar o Evangelho. Se existe algo que você foi chamado, é para pregar o Evangelho. Para pregar a palavra de Deus para as pessoas que necessitam ouvir do Senhor. E é interessante porque as pessoas às vezes falam, mas o testemunho delas não reflete aquilo que estão falando. Isso é terrível porque é um evangelho falso, é um evangelho pregado de forma falsa. As pessoas vão ver isso, as pessoas vão enxergar isso, porque Satanás vai mostrar a elas. Satanás, ele não está olhando, ele está agindo. E se você fala daquilo que você não acredita, se você fala daquilo que você não é, se você fala daquilo que você não segue, Satanás vai mostrar às pessoas que estão ao seu redor aquilo que está acontecendo contigo. E as pessoas vão olhar para você e vão... não vão dar bola para você. Não vão te ouvir. Porque as tuas palavras são palavras distantes daquilo que está no teu coração. É momento de nós nos movermos hoje. Vamos pegar o nosso barco, que chama Corpus Christi, chama Corpo de Cristo, e vamos levar para o naufrágio hoje. Vamos tirar os botes, vamos tirar as boias salva-vidas. Vamos levar o nosso barco para onde ele tem que ir, que é para onde as vidas estão perecendo. É para onde as vidas estão necessitando do poder de Deus. Vamos cultuar a Deus, sim, mas vamos cultuar e celebrar ao Senhor, agradecendo a Deus pelas vidas que Deus tem colocado à nossa frente, para que possam aprender do amor e do poder dele. Fique de pé, eu vou orar por você agora.